No ar, pela Rádio Trianon, AM 740, programa Armênia Viva. Um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro. Trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Programa Armênia Viva. Apresentação: Escui Dadian, Armen Kervok Bambuk Jan. Direção geral: Escui Dadian. Programa Armênia Viva.
Pari yerego harkeli ungantirner inchpes amen giragi gaskasin aisoryevas San Paulo i hay hapoganta shnaktsutyan anma hayastani haydakira yev pari yerego gmachtenk mer harkeli ungantirnerun ardasahmani.
Boa noite, ouvintes da Rádio Trianon. Começa, como todos os domingos aqui, o programa Armênia Viva da Associação Cultural Armênia de São Paulo, que traz notícias, entrevistas e muita música e cultura armênia para vocês. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje com um número musical.
É uma música patriótica com Karnik Sarkisian.
Hayat lernen, hayat lernen.
Adênia Viva.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br.
O programa Armênia Viva tem apoio cultural de lojas Angela, dos irmãos Nerguizian. São 13 lojas localizadas na Grande São Paulo, onde você encontra tudo para ele e para ela. As melhores marcas, os melhores preços e ótimo atendimento estão nas lojas Ângela. Informações 0800-770-1037.
E Tapetes Orientais Varujan. Lavagem e restauração de tapetes persa. Consertos de qualquer tipo de estrago em seu tapete. Vendas de tapetes novos e usados. Franjas e cordões. Faça orçamento sem compromisso pelos telefones 3313-6109 ou 3315-0340.
Sistécnica, tudo para computadores. Compre pelo site www.sistecnica.com.br.
Seman Brinquedos, alegria lá no alto e preços lá embaixo só na Seman. Lá você encontra confete, serpentina, espumas, buzinas, cornetas e vários itens para curtir todas as brincadeiras com muita diversão e economia. A Seman possui uma linha completa de materiais escolares. Lá você encontra aquela mochila do Ben 10, o estojo da Barbie, a lancheira do Homem-Aranha e muito mais. E para mostrar que pensa sempre em você, a Seman ainda está com uma super queima de estoque. São descontos de até 70% nos produtos. E o mais legal é que você nem precisa sair de casa. A Seman está com site novo no ar e você pode conferir as promoções e comprar através dele. É só acessar www.semanbrinquedos.com.br. Lembrando que Seman Brinquedos com dois As. E nas compras acima de R$100, o frete é grátis em todo o Brasil. Não é promoção, é respeito a você. Seman Brinquedos, Rua Barão de Duprá 258, Rua Cavaleiro Basílio Jafé 138. Telefone 3313-7487.
Gentilezas de Andranik Asrika Sajikian, Dr. Garabet e Lúcia Pilavdian, Dr. Ohanes Kutudian e família, Armenui Kassabian e Calçados Gabriela, dos irmãos Gertian.
In Memoriam de Arthur Avedician, Hampartsum Kyrgyzian e do professor Varujan Garabet Pambukjian.
E gentileza de Ohanes Ilia Kiledian, representantes exclusivos dos calçados Via Marte, em São Paulo.
Aviso importante: a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comunica aos proprietários de veículos automotivos em São Paulo que devem providenciar a vistoria de seus carros imediatamente, pois já estão sujeitos à multa. A Oficina Mecânica Sevan executa a pré-vistoria veicular e mais. Cuida do seu carro, de qualquer marca, nacional ou importado, com serviços especializados em elétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, retífica de motores, caixa de câmbio, embreagem, óleo e filtros, além de funilaria e pintura. Aproveite e faça a revisão para dirigir com segurança e menos transtornos. Quem recomenda é o nosso amigo Ascensão Kunyumjian, que vocês conhecem. O atendimento da Sevan é das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, na rua Oscar Freire, 2303, a 100 metros da estação Sumaré do metrô. O telefone é 3085-3700. Procure o Flávio, que tem 30 anos de Vimave Veículos. Sevan, pode confiar.
Assine o semanário Armênia e receba o jornal diretamente de Buenos Aires em sua residência. E se você quer publicar em Diário Armênia, solicite pelo telefone 3227-6900. E seja você também um colaborador do programa Armênia Viva, contribua com anúncios, comunicados, assuntos sociais e culturais. Envie o seu e-mail para armeniaviva@armenia.com.br.
E no próximo bloco, vamos ter uma entrevista aqui com a professora Socia Miralian, que é tradutora do livro, do livreto que foi lançado pelo Instituto Zorian, em O Crime do Silêncio. E está acompanhando a professora Socia Miralian, o senhor Elias Catudian e Sônia Miralian, que estarão aqui no próximo bloco em nossos estúdios, para explicar um pouco melhor sobre esse livreto que foi traduzido aqui para o português em O Crime do Silêncio. Então, no próximo bloco, estarão presentes aqui conosco.
E apoie o Fundo Armênia. Agora escutaremos o próximo número, Sude Sude. É tudo mentira. Um Haik Mihranian.
Rádio Triângulo.
Rádio Trianon.
E agora, como anunciamos no bloco anterior, estão presentes aqui nos estúdios da Rádio Trianon do programa Armênia Viva a professora Socia Miralian, tradutora do livro que foi traduzido aqui para o português, O Crime do Silêncio, do Genocídio Armênio. E ela é professora doutora em letras pela USP, Literatura Armênia e Brasileira, e redatora de assuntos locais do Informativo Armênia 2011. Está presente também Elias Katudjian, advogado e responsável pela revisão da parte jurídica da obra, assim como Sônia Amiralian, também advogada e responsável pela revisão da parte jurídica da obra do Crime do Silêncio, a tradução do livro. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
E, em primeiro lugar, gostaríamos de saber de onde surgiu a ideia de vocês fazerem essa linda obra, que foi o livro que vocês lançaram.
Tudo bem. Nós tivemos o honroso convite por parte do Instituto Zorian do Canadá, sob a presidência do Dr. Greg Sarkissian e o diretor Jorge Chirinhan, diretor executivo, que pediram para passar do inglês para o português o último capítulo do famoso livro O Crime do Silêncio, The Crime of Silence. Eles traduziram, na verdade, do original francês para o inglês e passaram para nós esse projeto de continuar a obra deles aqui no Brasil. E, então, nós fizemos o trabalho de tradução e eu fui ajudada também pelos meus colegas advogados que fizeram a revisão do texto no seu aspecto jurídico. Agora, eu gostaria muito também de agradecer a todos aqueles que colaboraram financeiramente para a produção deste livro. André Kisadikian, Hrair Inorai Shainian, Ascensão Kuyumdian, Carlos Ara Amiralian, Manuk Poladian, Sérgio Rototian, Simão Kerimian e Paulo Panjardian. A todos esses, a minha gratidão profunda para a realização deste trabalho. Eles se responsabilizaram pelos primeiros 500 exemplares que foi publicado e que já está esgotando. E nós tivemos, então, a ousadia de pedir mais 500 exemplares e já recebemos. E já começamos a receber ajuda também financeira por parte do Dr. Elias Katudjian, a quem agradeço também, e um anônimo também que colaborou com mais uma parte. Estamos aguardando para completar o valor total. Nós realizamos este trabalho com a dedicação de armênios que respeitam a sua história e lutam por ela, mantendo-a viva através da linguagem.
Perfeito. Muito bom. Então, na verdade, esse livro, então, esse capítulo, esse livreto que foi lançado, é o último capítulo desse livro maior, O Crime do Silêncio, e tem uma peculiaridade. Esse último capítulo, ele traz a decisão do Tribunal Permanente dos Povos.
Exatamente.
Que você falasse um pouquinho sobre isso.
Exatamente. Eu gostaria de passar esta parte ao meu colega Dr. Elias Katudjian, que é expert em genocídios também.
Por favor. Né?
Bem, eu quero dizer desde logo que este livreto é um pequeno, grande livro. Ele é pequeno, tem 40 páginas apenas, e ele não é dotado daquela emoção profunda que nos caracteriza, armênios todos, especialmente quando se trata do genocídio. A emoção sempre domina, e este livro não tem nada a ver com esse sentimento de perda, de chorar o sangue dos mártires. Este livro nada mais é do que a reprodução de uma decisão judicial. Decisão judicial emanada do Tribunal Permanente dos Povos em 1984. Portanto, é uma decisão fria, serena, imparcial. É uma sentença prolatada por um tribunal internacionalmente reconhecido. E, para que fique bem claro, tratando-se de uma sentença, eu gostaria de começar pelo fim. Qual é o veredito? O veredito ele se consuma nas palavras dos ilustres juristas componentes daquele Tribunal Permanente dos Povos.
Que ressalte-se todos de vários países diferentes, nenhum armênio.
Exato, sem nenhum armênio. E mais, o próprio assunto foi levado ao conhecimento do Tribunal Permanente dos Povos por entidades não armênias, interessadas realmente na verdade histórica, formulando perguntas a respeito de se caracterizar ou não o crime de genocídio. Claro. E a resposta final, cacuete de advogado, quando nós vamos a um processo, nós vamos diretamente na parte final da sentença, para ver se ganhamos ou perdemos. Claro, claro. Aqui, claramente, ganhamos quando podemos concluir, me permitam, inclusive, esta leitura, porque é muito importante para colocar bem essa situação. O tribunal sustenta que uma das mais sérias consequências e um dos mais perturbadores efeitos do genocídio, acima e além dos erros irreparáveis infligidos sobre suas vítimas imediatas, é a degradação e a perversão da humanidade como um todo. Pelas razões expostas, em resposta às questões que lhe foram colocadas, esse tribunal, neste ato, decide que a população armênia constituiu e constitui um povo cujos direitos fundamentais, tanto os individuais como os coletivos, deveriam ter sido e deverão ser respeitados em conformidade com o direito internacional. O extermínio de grupos de população armênia através de deportação, massacres, constitui um crime de genocídio não sujeito a limitações estatutárias, como consta da definição da Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, de 9 de dezembro de 1948. No que se refere à condenação desse crime, a Convenção acima citada é declaratória de lei vigente, na qual se destacam normas já aplicáveis à época dos atos incriminados. Terceiro, o governo dos jovens turcos é culpado desse genocídio, tendo em vista os atos perpetrados entre 1915 e 1917. Quarto, o genocídio armênio é também um crime internacional, pelo que o Estado turco deve assumir a responsabilidade sem usar o pretexto de qualquer descontinuidade na existência do Estado, para esquivar-se de tal responsabilidade.
Queria apenas fazer um adendo aqui nesse intervalo, porque a República da Turquia foi fundada em 1923, e com isso, se não me engano, salvo engano, sim, então muitos alegam que a culpada por esses massacres é o Império Otomano e que não tem nada a ver com a Turquia. E justamente isso que o senhor leu agora vai totalmente contra e continua pondo a obrigação.
Exatamente, a observação é muito bem lembrada, porque a Turquia, as razões, os argumentos da Turquia também foram analisados pelo tribunal. Embora a Turquia não comparecesse para responder no tribunal, o tribunal, por respeito ao princípio do contraditório, analisou documentos oficiais que demonstram a posição turca. E a posição turca, uma delas, um dos argumentos improcedentes, exatamente esse, que o Império Otomano era uma coisa e com o surgimento da República Turca não haveria, então, responsabilidade por fatos praticados pelo Império Otomano. Mas isto é elementar, Armin. A sucessão, não há descontinuidade. É óbvio que o Estado turco sucede ao Império Otomano. Claro. Portanto, mas esse argumento dos muitos espúrios utilizados pela Turquia foram rechaçados pelo tribunal. É importante que se diga que a decisão, ela analisou fatos, procedeu a perícias, ouviu testemunhas, ouviu os argumentos turcos, e todos esses argumentos foram rejeitados. Para finalizar, a responsabilidade implica primeiramente e sobretudo na obrigação de reconhecer oficialmente a realidade desse genocídio e os consequentes danos sofridos pelo povo armênio. A Organização das Nações Unidas e cada um dos seus membros tem o direito de exigir esse reconhecimento e ajudar o povo armênio para a consecução de seu objetivo. Essa decisão, nós diríamos como advogado transitado em julgado, né, Sônia?
Sim.
Alguém perguntaria, bom, e essa decisão leva a quê? Ela pode ser executada? É uma condenação, como num decreto de despejo, que depois vai se consumar com a desocupação do imóvel, ou uma execução de uma dívida que vai se penhorar bens? Não existe isso, porque o Tribunal Permanente dos Povos, ele tem um alcance moral. Isto não é pouco.
Ele não é como o Tribunal de Haia da Holanda, que é punitivo, que ele consegue...
Mas não existe poder de coerção, Armin. Não existe poder de coerção.
Tem que partir...
Obrigar a cumprir.
Claro.
Essa decisão não poderia... Ela é apenas declaratória.
Mas de
ela não
maneira...
pode condenar, por exemplo, devolvam os territórios usurpados, claro. Reparem os danos materiais e morais.
Obviamente.
Isso fica na consciência dos povos.
Exato, é uma derrota política e moral.
Exatamente.
Porque a punitiva seria o Tribunal Penal Internacional.
Perfeito.
E este
aí
não,
sim.
É moral.
Esse era o ponto onde eu queria
porque
chegar.
O Tribunal Penal Internacional só pode alcançar pessoas físicas.
E não
como
está.
Esses ditadores, esses tiranos,
claro.
Todos que estão aí no noticiário.
Perfeito.
Mas, de qualquer forma, isto tem um valor incomensurável. Basta isso para que as grandes potências, principalmente, e todo o cenário internacional, forcem o reconhecimento pela Turquia, inicialmente. Porque a atitude dessa negacionista é absurda.
Então, vou suscitar aqui uma questão justamente para você, Elias Katudjian. Se a Turquia comparecesse a esse Tribunal Permanente dos Povos, é claro, foram analisados os documentos, mas em si a Turquia não compareceu, não esteve presente. De alguma forma, ela comparecendo, estaria reconhecendo as alegações armênias se ela estivesse no local?
Não, ela jamais, é exatamente isso. A posição da Turquia é negacionista. É simplesmente não aconteceu o genocídio.
Perfeito.
O que houve... Foi problemas logo no início da Primeira Guerra Mundial, a Turquia associada à Alemanha, havia necessidade de movimentar, de defender o povo armênio,
claro,
e por isso deportações, e as deportações culminaram com assassinatos pelo caminho, com fome e sede, matando 1,5 milhão.
Quer dizer, nós tivemos armênios que estavam vivos, ainda tem armênios vivos até hoje que passaram pelo genocídio. Então é tudo mentira,
pois é.
Que estão contando. A Turquia acha que foi tudo mentira. A troco do que iriam mentir?
Isso foi não, também...
Há tempo que já vem vindo essa história da Turquia, o genocídio, os que vieram naquela época estavam vivos ainda.
A própria dispersão, desculpem, a própria dispersão dos armênios pelo mundo todo é uma prova de que o genocídio
prova,
existiu.
Onde que tem uma mentira nessa?
Não é?
Claro. A diáspora é consequência direta do genocídio.
Justamente.
Só existe uma diáspora, que é de armênios pelo mundo todo, porque eles são sobreviventes. Somos todos sobreviventes aqui.
E a cada dia nós vemos.
E no Canadá, na Argentina, na França, na Inglaterra.
Por isso que nós somos espalhados no mundo inteiro.
E cada família tem sua história.
Com certeza.
Cada família tem sua
história.
E
é por isso que vemos a cada dia lançamentos e mais lançamentos de livros com depoimentos dos sobreviventes do genocídio, além dos outros documentos que temos, como os livros do embaixador Morgenthau, temos vários relatos e temos também esses, inclusive, de sobreviventes, e não só no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro.
Mas,
há relatos.
Armin, tudo isso foi objeto. É ler a sentença, é ler o veredito.
Perfeito.
E que tudo isso está analisado. As questões colocadas, as testemunhas ouvidas, as provas,
perfeito.
Os documentos, os autores citados, começando por Arnon Toynbee.
Toynbee também.
Morgenthau, como você citou.
O Toynbee que também...
Então, é muito simples. A escuta está perguntando como é que podem negar. É simples, eles negam porque eles têm a cobertura das grandes potências, especialmente dos Estados Unidos,
que
têm interesses geopolíticos na região. A Turquia precisa manter as bases militares que tem na Turquia para poder se defender de qualquer coisa que venha lá do Oriente. Então, a Turquia se mantém graças a esse apoio espúrio dos Estados Unidos.
Inclusive agora, conquistado na época da Guerra Fria, porque a Turquia fica de frente para a ex-União Soviética, a Rússia.
Agora, eu fiquei sabendo de muito tempo atrás que tem um filme do genocídio armênio guardado às 7 chaves nos Estados Unidos.
Vamos ver,
como
seria a
tem
hora.
A, o da, da...
Do holocausto dos
do
judeus.
Do holocausto.
Sim.
Que já está espalhado no mundo inteiro. Sim. Mas os armênios estão fechados às sete chaves.
A própria Organização das Nações Unidas...
Então.
Tem um relatório pronto para concluir pela prática do genocídio, mas o lobby turco impediu que essa declaração fosse concluída. E que seria, obviamente, combinaria com uma resolução condenando a Turquia. Quer dizer, está sendo obstado, está sendo impedido. E a nossa luta, Escuí, a nossa luta é exatamente para vencer esses obstáculos. Não é fácil, mas nós não podemos esmorecer.
E temos também filmes que eu fiquei sabendo, que da Exato. Época que sobraram do genocídio, o pessoal está tudo gravado lá, com os armênios lá da época, lá nos Estados Unidos, o que viram, o que passaram, e está guardado esse filme. Um dia vai sair à tona.
Mas atualmente há filmes internacionais sobre o genocídio armênio, como, por exemplo, A Casa das Cotovias, que foi realizado pelos irmãos Taviani, italianos. Um excelente filme que conta com todo o realismo, tudo aquilo que aconteceu no genocídio, que comprova os testemunhos dos nossos avós, das nossas avós, nossos familiares.
Foi apresentado na Mostra do Cinema.
Foi
um dos melhores filmes sobre
o genocídio. Excelente.
Um dos melhores filmes.
De Ararato, Atom e Goiân.
Claro, claro.
Ararato já é um nome armênio, não é nem nome que está na terra deles.
É um símbolo que nos foi tomado.
É um símbolo nosso.
Realmente tudo isso é chocante, mas não vamos aqui chorar as pitangas, vamos atrás da verdade histórica. A verdade histórica foi afirmada, de modo que não há mais o que discutir. O curioso em tudo isso, Armin, você falou da atitude do governo turco. O governo turco tem vasta documentação que seria muito útil para apuração e a Turquia jamais colocou isso à disposição das autoridades.
Nunca vai colocar porque eles vão negar até o fim.
Inclusive o negacionismo vem de 20 anos para cá, porque a Turquia, em todo o período que a Armênia fez parte da União Soviética, esses 70 anos depois do genocídio, a Turquia, em vez de negar, se calou. E depois que houveram muitos outros fatos pelo mundo, a Turquia passou ao negacionismo, né? Antes eles nem davam a voz sobre essa questão. Hoje em dia eles negam e esse é também é o plano final do genocídio, mas nós estamos aqui para provar o
contrário. Eles podem negar, se espernear, mas o mundo inteiro hoje sabe que teve esse genocídio e pegaram principalmente o nosso Monte Ararat.
O mundo inteiro sabe, mas não reconhece, Escuí. Por isso que o livro chama-se O Crime do Silêncio.
Voltando a essa questão do livro, o legal é que eles não participaram, né? A Turquia e esse tribunal, ele condenou. Foi uma derrota política e moral, como nós dissemos aqui. E, engraçado, a Turquia, a Inglaterra e os Estados Unidos não reconhecem, mas há uma aceitação internacional muito boa, claro, na Europa, aqui na América do Sul, não são todos que sabem realmente a história, mas há uma aceitação internacional muito, muito positiva sobre o genocídio. Apenas esses grandes países teimam, relutam em não reconhecê-lo, né? Enfim, vamos então...
Após todas essas informações, eu tenho a dizer que estou muito satisfeita por ter contribuído como uma das revisoras da parte jurídica deste livreto. E reafirmo que o governo turco continua a negar o genocídio, embora renomados intelectuais turcos reconheçam a verdade dos fatos.
Isso é importante.
E é um movimento que está vindo, partindo de dentro da Turquia, com a morte...
De dentro da Turquia, e uma parte da sociedade turca também.
Depois da morte do jornalista de origem armênia,
Hrant Dink,
que isso suscitou o debate dentro da própria intelectualidade turca.
E os escritores.
Assim como o Prêmio Nobel de Literatura,
Orhan Pamuk, e que está exilado, diga-se de passagem, porque...
Sim, está morando nos Estados Unidos.
Foi condenado.
Com o pescoço a prêmio.
Porque ele já tem provas.
Ele foi condenado... Para que nossos ouvintes saibam, Orhan Pamuk, que é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, creio que de 2008, ele instigou o debate, ele ousou em falar a palavra genocídio, não culpando a Turquia, mas que devia haver esse debate. E só por citar essas coisas, ele foi condenado no artigo 301, que é o Código Penal Turco, que fere a identidade turca, e por isso o Prêmio Nobel da Paz turco não pode estar em seu país
de literatura.
É isso.
E eu quero deixar aos jovens ouvintes o apelo para que continuem a luta pelo reconhecimento do genocídio e a volta do Monte Ararat para os armênios, pois o silêncio ainda continua. Até quando?
Perfeito. Então, agradecemos aqui a presença de todos, da professora Socia Miralian, que foi responsável pela tradução do livro.
Você me daria permissão só para acrescentar uma informação de ordem prática,
claro,
a respeito do livreto?
Sim, por favor.
Esses livretos estão sendo distribuídos, são gratuitos. E todas as entidades de São Paulo receberam uma média de 10 a 20 exemplares. Agora, nós estamos priorizando a entrega desses livretos a pessoas que ainda não conhecem muito a respeito da Armênia, nem sobre o genocídio.
Perfeito.
Então, nossos jovens estão distribuindo nas universidades, para os professores, para advogados, até mesmo procurando alcançar políticos, até mesmo o pessoal do governo lá em Brasília. Então, o objetivo da distribuição desse livro é priorizar, então, as pessoas para que conheçam melhor sobre a Armênia. E os próprios armênios que estão sendo novamente conscientizados com a questão armênia.
Muito boa iniciativa.
Então, nós temos ouvintes que eles são muito interessados em saber sobre genocídio. Gostaríamos que telefonassem para nós pedindo o livro que nós enviaremos.
Pois não.
Temos muitos ouvintes brasileiros que eles adoram esses livros, gostam de ler.
Eles são
então,
muito...
Então, gostaria, ouvintes, queridos ouvintes brasileiros, quem quiser adquirir esses livros, telefone para 3227-6900 ao...
3289-3580.
Assim nós enviaremos os livros para vocês.
Na verdade, são gratuitos.
Quem estiver interessado pode fazer a ponte aqui pelo programa Sim. Armênia Viva. Então, agradecemos mais uma vez a professora doutora em letras pela USP, Socia Miralian, que é a tradutora do livro. Também Elias Katudjian, que é advogado e responsável pela revisão da parte jurídica. E também Sônia Amiralian, responsável pela revisão e também advogada. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Nós agradecemos.
Nós aqui agradecemos.
Boa noite. Estamos sempre às ordens aqui, qualquer eventualidade.
Sempre.
Vocês
isso.
Estarem presentes.
O programa Armênia Viva é um serviço público para os armênios.
Perfeitamente, está aprovado.
Parabéns pelo programa.
Parabéns.
Obrigada. Agora ouviremos Kuirikner, Nossas Irmãs, com o cantor André.
Thank you.
E agora a vez dos aniversariantes. Dia 22, Armenui Sultanian. Dia 26, Anahit Yeprouhi Sarkissian. Dia 29, a linda menina Sirun Kavdian. E hoje, dia 1º de maio, faz aniversário Ricardo Mixian. E também faz aniversário hoje Juliana Teixeira, a nossa colaboradora de todos os domingos aqui na rádio.
Parabéns,
parabéns então a todos os aniversariantes. E agora uma nota de viagem. Viajou dia 27 de abril para países do leste europeu a nossa colaboradora Beatriz Quiliquiano e seu marido José Carlos. Desejamos boa viagem e feliz regresso. E agora Nascimento. Veio ao mundo dia 22 de março a filha do casal Everton Simão e Edith Marielian Zadikian. A linda menina recebeu o nome de Narine Mayalian Zadikian. Desejamos do programa Armênia Viva muitas felicidades ao casal pelo nascimento da pequena Narine.
E agora vamos passar rapidamente. Temos um curso disponível na USP, o curso O Lugar do Genocídio Armênio na História. É um serviço de cultura e extensão universitária aberto. Quem quiser pode entrar no site, eu vou soletrar, é mais fácil, sce.fflch.usp.br. Vou soletrar mais uma vez. S de sapo, C de casa, E de escola, ponto, FF, ambos de faca, lch.usp.br. Na verdade, abreviação da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da USP de São Paulo. Então, O Lugar do Genocídio Armênio na História, um curso de extensão universitária com o professor Heitor Loureiro. Entre em contato que ainda há vagas para que você possa participar desse curso sobre o genocídio. Também tivemos a notícia do deputado estadual Stepan Nersessian, que todos conhecem da televisão, Stepan Nersessian, ator da Globo, ele vai entrar com um pedido de solicitação à Casa Civil, ao presidente, o Palocci. Ele gostaria de solicitar o reconhecimento do genocídio armênio. Eu vou ler um trecho aqui que está no site stepan.com.br, no site do próprio. Então,
inclusive, já entramos em contato com ele. Qualquer hora ele falar por telefone conosco.
Pedimos que ele entrasse em contato com o nosso programa Armênia Viva para que falasse um pouco sobre essa iniciativa, que ele é o autor do requerimento que pede à Casa Civil que reconheça que pede também ao governo brasileiro, perdão, o reconhecimento oficial do genocídio. Como todos sabem, Stepan Nersessian é neto de armênios e justifica que o Brasil precisa se pronunciar sobre este trágico episódio da história da humanidade. Então, requerimento de indicação dos senhores Carlos Alberto Lereia e Stepan Nersessian, que diz assim: requer o envio de indicação ao excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, sugerindo que o Brasil reconheça o genocídio do povo armênio. Assinam os senhores Carlos Alberto Lereia e Stepan Nersessian. Essa foi uma notícia muito boa para todos nós aqui, inclusive porque sabemos que a grande massa da comunidade armênia no Brasil está em São Paulo, e isso mostra que o nosso digníssimo deputado Stepan Nersessian não esqueceu, mesmo com pouca movimentação, não esqueceu que ele também tem essa sua ascendência e também deve lutar com as forças que ele possui para que tal reconhecimento seja tomado aqui por iniciativa do Brasil. E temos um comunicado aqui também das atividades da SAMA, Sociedade Artística Melodias Armênias, o Clube Armênio de São Paulo. Grupo Escoteiro Sardar Abad exerce suas atividades aos sábados no clube, do meio-dia às 15h30, para jovens entre 7 a 21 anos. O Coral Varra Caminassian para todas as idades e ensaios às quintas-feiras, a partir das 20h, com coordenação do maestro Alexei Kurkjian. Futebol aos sábados e domingos, além de várias outras atividades. Mais informações na secretaria ou em www.clubearmenio.com.br.
Hachortier Kabidil Senk Ainoreni Ver Masserlu, a pedido do Sr. João Correia, com Azadui Kechichan, a voz imortal. Então, assim passaremos a ouvir Masserlu.
Ah, 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 ah.
e a Diocese da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, a Comissão Executiva da Recepção à Sua Santidade Karekin II, informa aos fiéis que, devido à grande adesão para a recepção solene, a comissão informa que existem mesas especiais e lugares avulsos disponíveis no salão, pois no espaço de artes estão praticamente esgotados. Então, com esse intuito de grande esforço da Diocese e da Comissão da Recepção em tornar acessível a todos os membros da nossa comunidade e com pronto apoio. Então, para os devidos esclarecimentos, é um salão anexo separado fisicamente por uma divisória de vidro transparente e acústico que permite uma visão muito boa do salão principal, onde estará a sua santidade. O pronunciamento
na Sala São Paulo, que será o almoço de domingo. E de manhã haverá missa na igreja Armênia São Jorge.
Perfeito. Os convites estão à disposição dos fiéis exclusivamente na Secretaria da Diocese da Igreja Apostólica Armênia no telefone 3326-9533. 3326-9533.
Compareça à missa domingo de manhã às 10 horas e ao almoço, que será na Sala São Paulo.
Perfeito. A partir das 13 horas.
Às 13 horas. É assim.
Encerramos mais uma edição do nosso programa, hoje com esse bate-papo, essa entrevista muito boa com nossos convidados. Então encerramos mais uma vez agradecendo a audiência de todos, armênios, brasileiros, nossos ouvintes de todas as nacionalidades. Agradecemos também ao nosso operador de áudio, Juca Felizmino, perfeito, que nos auxilia sempre aqui. E agradeço também à companheira Escuí pelo belíssimo programa que realizamos hoje. Uma boa noite a todos.
Agradecemos aos nossos ouvintes que nos aguentam todos os domingos. Agradecemos aos nossos patrocinadores também. Bremen Gewerkschaft Senkmerais Sorva Haidakira, Martelovces, Paris Chapatma, Yevgohu Sanktar Sarmiassin Lal Haratiga Giragi, Merais Sorva Vertin Yerka Bidella, Hai Askat Yerknaim, Longa Vida aos Armênios, com tecladista Edgar Dusarian, pare que chegue mais tempo colorido.
Rádio Trianon AM 740 acabou de apresentar programa Armênia Viva, um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro, trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Armênia Viva estará de volta no próximo domingo, a partir das 20 horas. Apresentação: Escuidadian, Armen Kervok Bambuki Dian. Direção-geral: Escuidadian. Maiores informações, ligue 3227-6900. Armênia Viva!